Então, Baruch Haba aqui, pô, Gezer, tá? Se vocês não conhecem ainda a apostila, vamos explicar como funciona a apostila, para quem está começando o Gezer aqui desde o começo. Então, vocês podem ver nas primeiras páginas, você vai ter aqui em português, perguntas sobre Mishpatei Mamon e Gezer, tá? Perguntas para que durante o curso a gente vai respondendo. E quem está no grupo, a gente também vai mandando perguntas e respostas com os Dayanim, videozinhos bem interessantes, tá? A gente manda um a dois por semana. Depois, introdução para sugiá em português. Vira a página Tochen Einyanim. A apostila essa está dividida em três partes. A gente chama de três semanas. Aqui a gente não faz em três semanas, porque a gente faz dois dias por semana. Então a gente faz em seis semanas. Cada semana a gente chama como se fosse duas. Então nessa primeira semana, ou seja, próximos quatro shurim, a gente vai discutir esses quatro pontos. Gidrei sur Gezel, né, os Gdarim, né, quais são as regras, o que é Gezel, o que não. Gezel pachod mishave prutá, se eu roubar menos mishave prutá. Isso é muito, muito, muito comum, tá bom? Muito comum. O Bruno trouxe para Shacharit uma caixa de lencinhos, tá? De lenços para suar o nariz. E eu puxei um, é menos mishave prutá, ele é makpid, ele não makpid, então é super comum, tá bom? Gezel al menat leshalem. Tá bom? Eu roubei e a minha intenção é devolver. Por exemplo, eu entrei de manhã no Padavi, atendente não tá, estou extremamente apressado. Então eu pego o machu, o pané a chocolaté, não sei lá o nome que for, e deixo o dinheiro. Então eu peguei sem permissão. Pegar sem permissão oficialmente é roubo. Mas eu paguei em seguida. Ou eu vou pagar, tá bom? Será que isso é gezel? E se for Gezel, mas a minha intenção é pagar, tá bom? Ele smocha lum dadat shabalim lo yakpido. Escuta, eu sei que ele não se incomoda, quando eu posso me apoiar ou não, tá bom? E aí, de novo, aqui vai ter em português a introdução, pontos de reflexão, tá bom? Que é mais ou menos aqui que tem em hebraico. Virando a página, a gente vai ter sempre, né? O texto que a gente vai lendo, só lê a parte sublinhada, tá bom? Marcada. Embaixo tem a conclusão do que acabou de sair em hebraico e em português, tá? Agora vamos virar só rapidinho as páginas, a gente já começa o shiur. Vocês vão ver que na página 29, 30, 31 vai ser o resumo de o que a gente estudou nessa primeira semana, tudo em português. Tá bom? Então isso daqui mais ou menos é como funciona a apostila e aí a gente vai para a próxima semana da Data Shem. Vamos começar. Chegou o Gurma. Tá, vamos começando até ele chegar. Então, página 10. Fala a Torá. Tá bom? Vamos começar desde o começo do passuk da Torá. Baruch Haba, Gurman. Tudo bem? Essa é tua. Vamos lá, estamos começando agora, tá? Então vem a Torá e fala, né? Coisas praticamente, talvez até que simples. Lote novo. Então, o não roubar, a gente vai ver isso na Gumará melhor, não está em Aseret Dibrot. De Aseret Dibrot, o não roubar de Aseret Dibrot não é roubar. O que, que é? Não sequestrar. Então, dentro do Lote novo, nos 10 mandamentos, é Lote novo Nefesh. Não pode sequestrar. Como a gente sabe? Porque lá está do lado, né? Como ela fala, está do lado de coisas que são Hayevei Mitah. E roubo não tem Hiyuv Mitah, não tem pena de morte. Então lá precisa ser algum roubo que te dá pena de morte. Então Lote Gnovo... Esse aqui é de Kedoshim, né? Em Kedoshim não é dos Aseret Dibrot. Lote Gnovo não pode roubar. Velote Kachashu, não é Alahá que tem a ver com a gente agora, tá bom? Velote Shakeroi, não pode mentir, Shubha Mito. Continua a Torá, dois psuki mais para baixo. Lota Ashoket Ra'acha. E esse aqui é um Lav relacionado a roubo, que é Lola Ashok. A gente precisa ver que é Lola Ashok de Lotigzol. Então não pode nem Lignov, nem Ligzol. Né? Quem já estudou um pouco de Babacama sabe que Lignov e Ligzol são duas proibições diferentes. Um é roubar, outro um é roubo, outro é furto. Tá? Roubar é Lolignov, é quando você faz escondido, sem o dono saber. E aí vai ter diferentes tipos de obrigações. E a clássica é Hiovei Kefel, você precisa pagar o dobro. Então, se eu roubei o Burman e ninguém nunca ficou sabendo e eu fui pego depois com um roubo na minha casa, descobriram que eu sou ladrão, eu preciso pagar o dobro para ele. E Ligzol é roubar publicamente. Eu chegar com mão armada, né? Aqui a questão não é mão armada, e sim é abertamente, tá? E Lota Ashok, falarás o que é, tá? Lola Ashok, Zeakovesh Schar Sahir. Se eu devo um dinheiro, eu contratei o Dani para fazer um serviço na minha casa, eu não posso atrasar o pagamento. E se ele me akeva, ele covex os har sahir, eu seguro, né, o teu salário, eu estou te roubando também. É um jeito de roubar, mas aqui seria lola ashok, tá bom? Então só mais um ponto aqui, para o nosso amigo Ashkenazi. Essa apostila original é feita em Ashkenazi, tá bom? Então, todas as partes que estavam em inglês, os Issurim estão em Ashkenazi. Normalmente, quando a gente traduz, a gente tenta mudar para Sfaradi. Essa, Baruch Hashem, estava com um tempo um pouco mais apertado que deu em cima dos Hagim. Então, eu falei, escuta, não estou arrumando nada aqui, está em Ashkenazi. Então, está Loisa'ashoik, tá bom? Loisignoik. Então, vocês podem pegar aqui nas traduções, esses três precisam ser associados ao Gezel, Gneive, tá bom? O Gezel ou Oishe, tá bom? Não vai ser Oishe. Tá, aqui da África não está tão Ashkenazi, mas vai ter várias assim. Fala, Gmará! Fala, Gmará! Então, aqui na página 11 para a Gmará, em Masechet Bamitzia, estamos aqui em Eizeu Neshech. Então, a Gmará lá está falando a respeito de Ribit, Onaá e Gezel. A gente tem três proibições, que as três praticamente é o mesmo conceito. Ribit, eu estou pegando um dinheiro que não, eu não mereço, tá bom? Conforme a Torá é proibido de pegar. Então, eu estou pegando Ribit, estou pegando juros do Dani. Onaá é quando o Bruno vem comprar algo de mim, e eu chego e falo para ele que custa 10, na verdade custa 8. Detalhes de Onaá, Bezat Hashem, a gente vai trabalhar, a gente vai ter toda uma apostila a respeito de Gezel e Onaá. Bezat Hashem, ano que vem a gente vai pegar em Gezel e Taútakum, o primeiro assunto do ano que vem, Bezat Hashem. Depois Gneivat Dat, tá bom? Então Gezel e Taútakum é quando você rouba, ou você engana, ou foi por engano de Goi, quando você pode, quando você não pode, precisa devolver, não precisa devolver. Gneivat Dat é quando eu te enganei, como se fosse, eu te dei uma desinformação, tá bom? Uma propaganda enganosa, todas essas coisas que sejam, tá bom? Isso é Gneivadat, tá bom? A gente fala, esse produto é excelente. E no final, esse produto não serve para nada, isso aqui seria Gneivadat. Gneivadat não é só colar na prova, tá bom? Não é só colar na prova. Depois tem Onaá e Mekartaot, e aí esse aqui seria um grande assunto. O que é Onaá, o que é Mekartaot? Quando eu posso cancelar uma venda por você me enganar na qualidade ou no preço. E quando é Onaá? Porque hoje, praticamente, o que eu falei passou a ser o preço. Qual seria o caso de Onaá? Mas vamos deixar. Asagat Gvul é quando concorrência, tá bom? E por último, Ilchot Kinyanim. Mas agora a gente vai, introdução para tudo isso aqui seria a Gezel. Então a Gemara está falando assim, tem o Lav de Onaá e tem o Lav de Ribit e tem o Lav de Gneivá. Porque eu preciso dos três. Se eu não posso cobrar juros, eu não posso te enganar, você está consciente, quando você me pagou 10 reais, você pagou porque você queria. Eu não te forcei a pagar. Então, por que eu preciso do Lav, de Lotignovo, que também não pode roubar? Será que não é óbvio isso? Se eu não posso te cobrar mais, eu não posso te cobrar juros. Você até está consciente nesses dois e você está afim. Juros, muitas vezes, o cara, ele está consciente, ele está afim. Eu estou pronto, eu preciso agora de um empréstimo de 10 mil reais, eu te pago 11. Eu não posso cobrar juros, eu não vou te emprestar. Não, eu prefiro te pagar. Eu prefiro te pagar. Os juros estão baixos. Eu quero pagar juros. Eu aceito, e mesmo assim a Torá proibiu. Então, se tudo isso é proibido, o Lotignovo não é mais ainda. Lotignovo de Katav Rahmaná Lamali. Que é o Lotignovo de Chedetania, como tem sido na Torá? Lotignovo almenat lemeikat. Lotignovo almenat de Shalem Tashlomei Heifa. Então, vem a Gemara e fala: escuta, o Lotignovo aqui que está na Torá é para te ensinar outros conceitos a mais. O Gurman agora vai fazer Birkat Kohanim. Você é Kohen, você não é Kohen. Mas vamos dizer que você seria Kohen. Então eu decido esconder os sapatos dele. Ele volta do Birkat Kohanim e ele não encontra o sapato. Por que eu fiz isso? Eu não quero o sapato dele. De verdade, o chulé dele, deixa ele se virar com o chulé dele. Eu não preciso do sapato dele. O que eu vou fazer com o sapato dele? Eu só quero ver ele sofrer. Eu estou zoando dele. Tá bom? Eu estou zoando. E a gente vai ver o que está dentro de brincadeiras aceitáveis e que não estão dentro de brincadeiras aceitáveis. Mas já está chamando de estudar. Mas vem a Gmará e fala: Lotignov almenat lemeikad. Eu só estou fazendo para zombar dele, só para brincar, só para fazer ele sofrer. O Dani entra no shiur, eu pego o celular dele e ele vai ficar as próximas 2 horas procurando o celular. Daqui 2 horas eu vou te devolver. Mas 2 horas você sofreu. Isso é proibido. Isso é 100% proibido. Isso está dentro de Lotignov. Isso está dentro de Lotignov, tá bom? E Lotignov, almenat lemeikad, almenat tashlomei kefel. Vamos dizer que eu quero ajudar uma pessoa que precisa, mas ele não quer receber dinheiro. Então o que eu faço? Eu roubo dele escondido. É, vamos descobrir. Eu sabia que tinha câmera, pronto. Então me pegaram eu roubando. Eu vou pagar o dobro. Então, isso é nobre? Não pode roubar. Você fez uma verá. Muito bonito que você ouviu, mas você fez uma verá. Uma verá de oraita de Lotignov, tá bom?
Ele roubou?
Para pagar o dobro.
Só que quero receber.
Eu quero que você ganhe mais. Tá bom? Amalei Ravi Emi Aravashi, Lav de Katav Rahmaná Mishkalot Lamalei. Então, continua a Gmará, tá bom, entendi. Mas em Mishkalot, o que é Mishkalot? Mishkalot é, eu quero comprar 1 quilo de arroz. tá? Como se pesa? Hoje você tem a balança, mas eu quero falsificar uma balança. Então, a gente tinha a mishkal, a gente tinha um pezinho que vai contra a balança. E aqui escreve 1 quilo. Eu vou ter 1 quilo, na verdade, 950 gramas. Assim eu te roubo. Pergunta agora, porque eu preciso de um lava específico de mishkalot. Por quê? Lá quando é mishkalot, lava ali. Amalei le tomen mishkalot bamelach. Fala, Dani. Baruch haba. Aquela pessoa que tomen mishkalotav bamelach. Então o sal, ele gruda com umidade. Com pouca umidade, você já gruda o sal. Entendeu o que eu fazia? Eu vou pegar, isso aqui é um mishkal, isso aqui é meu pezinho. Esse daqui tem escrito 1 quilo. Aí eu guardo ele no sal. O que acontece? Sempre vai colar um pouco de sal nele. Esse 1 quilo vai ter 1 quilo e 5 gramas. Pensa aí, em ouro, 5 gramas de ouro é dinheiro. Então, o Rashi aqui explica que o Dani, ele é o comprador. Ele que está escondendo, ele é o comprador. Então, ele quando vem comprar, ele chega com um peso reconhecido pela justiça de peso brasileira, não sei como seria isso. Ele fala, eu só peso com a minha. Eu falo, escuta, se está reconhecida, beleza. Então a gente coloca 1 quilo de ouro, coloca 1 quilo aqui, opa, ainda não, coloca mais 5 gramas, ele acabou me roubando, tá? Então vem a Gumará e fala, isso é roubo, isso é roubar. Fala Gumará, Gezel Malha, lavar alav mishat asiya. Escuta, antes de você roubar, se você está colocando esse tipo de coisa, se você tem o teu mishkal e você guarda no sal, isso já que é uma verá, mesmo que você não pesou. E aqui a gente precisa pensar, então se eu tenho notas de dólar falsa em casa, será que isso aqui não é dentro da verá? Eu não usei. Eu tenho essa, estamos na página 11, página 11. Essa apostila é novinha, não tem como já dar tão para frente. Então, aqui seria um ponto para se pensar. Escuta, eu tenho notas falsas. Posso ter notas falsas ou preciso me desfazer delas na hora? Ponto a se pensar. Mas a Gumará fala que se eu tenho um peso falso em casa, eu tenho um peso, eu quero guardar ele no sal, naquele momento você já fez um lav de oraita. Tá no Rabanan. Lota su avel ba mishpat. Não pode fazer avel, não pode fazer coisas, né, erradas no mishpat, na justiça. Ba midah ba mishkal ba mesorá. Essas três coisas são medidores. Bamidá, zomidat karka. Medidá, antigamente para você medir, não ia ter trena, ia ter cordas, tá bom? Então, um pai faleceu, deixou 2 herdeiros, e eles vão dividir o campo em 2. Então, a gente vai dividir por corda. Eu fiquei com 1 corda, você fica com 1 corda. Eu fiquei com 1 corda e meia, ou seja, o pedaço da terra você está medindo assim. Então, fala Gumará, Shalom don lechad moda chamor, lechad moda kshamim. Não vai medir para um no verão e para outro no inverno. Por quê? No inverno, as cordas estão molhadas, estão úmidas, tem umidade, não umidade, está mais molhada, tem mais lahut. Então, o que acontece? As cordas mitpashtim, elas estão mais largas. No verão, as coisas estão secas, estão mais estreitas. Se ainda assim, você vai perder um pouco de medida. Bem, mishkal, shalat min mishkal atot bamelach. Mishkal é que a gente acabou de falar, não guarda teus pesos no sal. Ba mesura shalat yartiah. Mesura seria a medida de líquidos, tá bom? Então, vamos dizer, hoje você vai encher um copo de Coca-Cola. Então, eu vou te vender um copo de Coca. Mas eu encho bem rápido, isso fica metade a espuma, eu te dei. Não, você precisa mudar shalat yartiah. Aqui seria ferver. Está falando do vinho, né? Que no momento que ele está ainda meio fervendo, meio quente, ele também faz essa certa espuma e acaba sendo menos medida que realmente é. Então eu te dei um copo, esse copo não está completo, tá? Então isso aqui é Agmará. Rabotai, essa Agmará aparentemente está falando coisa simples, mas a gente vai entrar no Shulchan Aruch e vamos começar com cheio de novidades, tá? A gente pode ler aqui o Rashi. Ele acha que não falou grandes Hidushim, ele só explicou mais ou menos a Agmará. Então vamos falar o Rashi. Desculpa, Lotignova de Catavra Rahmaná Lamali, porque tem um lav de Lotignovo. Leilav miribit yoná, aprende de ribit yoná, sharem e chasserom mamon. Você está tirando até dinheiro do cara, Lotignov da série de Brod, louca me baile. Não estou perguntando Lotignov das 10 mandamentos. Dani, Lotignov dos 10 mandamentos, o que quer dizer? Tá bom, Val, não pode roubar. Não, de azaralho gorev nefashodu, da minha sanedri, não pode sequestrar. O Lotignov de roubar tem parashat Kedoshim. É essa daqui da página 10. O dos 10 mandamentos é não sequestrar. Fala.
Ribit Yonah tem um passo para isso?
Tá? Sim, óbvio que tem.
Qual passo? Sabe a diferença?
Ribit, vamos lá. Lotashich, Leachicha, Neshech Kesef, Neshech Ochel. A gente está aqui em Samech Alef, tá? Se você pegar, teria aqui no Samech, no Tet Samech embaixo. Seria, porque tem um Iribid, né? Yonah, qual que vai ser? Lotonu Ishetamito.
Aqui que de enganar mesmo.
Enganar. Dá uma enganar, a gente entra no dinheiro.
Sim.
Tem Onat Dvarim e Onat Mamon. Onat Dvarim é você incomodar alguém, né?
Enrolar ele.
Enrolar ou fazer sofrer. Isso também é o lotonista também. Então, Onat Dvarim.
Mas no caso, tá falando aqui Onat Mamon.
Onat Mamon. Tá falando de Onat Mamon, tá bom? Tá bom. Le Meikat. O que é Meikat? Le Tsaer. Para fazer sofrimento. Tá bom. Almedal Eshlem Tashlum Echefesh, Lotzer Anotov, Odeal Boshe, Loi Kabel. Eu estou roubando para você ganhar mais dinheiro, que eu vou te pagar o dobro. Lav de Mishkalot, Lotasu Evel Vegomer, Letomen Mishkalotav. Amaná ou Aparez, Tomen Bamelach, ele pega, né, o peso e coloca. Leachbidó, para virar mais pesado. Que show, Lokeach Mishkal, Lokeach Meiro. Quando eu vou comprar, eu compro com o meu peso pessoal. Mishada Siad, Mishada Tmená, Filo do Shakal Baem. Do momento que você guarda, você já está, né, tramando, talvez ser desonesto, mesmo que você ainda não fez ato desonesto, você já fez a verá. Loim dot lechad motachamá. Achina baim lachlok, itasadeh. Dois irmãos vão dividir um campo. Loim dot amodet. O medidor não pode fazer lechad motachamá ou lechad motachamim. Um no verão, um no inverno. Beotó a revel, com a mesma colina, deixa a revel lach no motachamim. Porque no inverno ela fica mais lach, mais molhada, mais úmida. O mitpachet kontzorcho e ela se estende. O motachamá e no verão, mitoch yovshon nigmat vekvit. Mas já no verão ela é mais estreita. Mesurá midat alach e artiach. Ash com a belas, shemamleta midat. Se enche mais, né? Shemotzi ayayin lechad zman nimtzat chesseirá. Então logo que você enche um copo, mesmo de vinho, ele sobe mais. Quando dá um tempo, você vê que ele abaixa, não era tanto assim. Então vamos Shulchan Aruch. Vamos começar agora. Alachá lemaase, Rabotai. Alachá lemaase. Então, aparentemente, dessa Gemara, a gente aprendeu dois issurim novos, vamos dizer. Você não pode roubar para fazer alguém sofrer. E não pode roubar mesmo que você quer pagar mais. Roubar é roubar, indiferente qual que é o resultado de depois. Fala Shulchan Aruch. Assur lignov. É proibido roubar. Afilo kol shehu. Não tem medida para roubar. Escuta, 5 centavos, não é nada. Não tem medida, mesmo colcho, mesmo que seja o mínimo, também é proibido. Din Torah, isso é proibido pela Torah. De Asur Lignova Filo Derech Schok. E é proibido mesmo de piadinha. Eu vou esconder o sapato dos Kohanim, é proibido. Você transgrediu uma verá de Lotignov. E mesmo se eu estou roubando para devolver, ou que dele shlem tashlumi chefel, ou quero te pagar mais, ou que dele tsaaro, ou quero fazer ele sofrer. O primeiro foi de piadinha, o segundo é de sofrer. A kola sur, tudo isso é proibido, que deixelo a yargil atzmo bekach. Por quê? Para você não acabar se acostumando com isso. Um minuto. Um minuto. Shulchan Aruch começou falando para a gente que é proibido roubar. Por que é proibido roubar? Porque é lav de oraita. O que ele está me dando motivo no final? Quando ele começou os detalhezinhos, ele falou, não pode roubar nada, nem 5 centavos.
A Torá também não faz motivo.
Não precisa de motivo, não pode roubar.
Tudo bem, mas a Torá não trouxe esse motivo, o pedido dele aqui.
Não, mas isso. Mas a Torá nem precisa de motivo. Não precisa roubar, precisa de motivo.
Não.
Porque é algo do outro. Então o que é não se acostumar? Quer dizer que o Shulchan Aruch está entendendo. O Shulchan Aruch está entendendo. Que não é proibição da Torá, é para não chegar a se acostumar. Então já não é da Torá, é da Rabaná. Então de novo. Assur lignov yoshio din Torá.
Acabou.
Assur lignov afilo derech schok. Mesmo schok, porque é mesmo. É roubar? Não, não. Aparentemente, esses próximos casos, talvez não é da Torá, mas mesmo assim é proibido para não se acostumar. E qual que é a diferença se é da Torá ou da Rabaná? Qual que é a diferença? Vocês concordam com o que eu estou falando? De novo, assim, é proibido roubar, óbvio. Se eu pegar esse relógio, né, que é do Gurman, e levar para mim, eu tirei dele 200, 500, 300 dólares. Roubei dele 300 dólares. Óbvio, é lotignov, é antiético. Mas se eu roubei para devolver, talvez isso a Torá não falou. Se eu roubei só para zoar, eu roubei só para fazer ele sofrer. Então vai jogar, e nem para sofrer, e nem para zoar, e nem para devolver, e nem para pagar o dobro. Por quê? Para não se acostumar. Então esse din talvez já não é da Torá. O que muda? Tá bom. Então, só para saber os agderos. Rabotai, olha que valor que solta a rocha, Rabotai. Então vamos começar com o solta a rocha, a gente tem duas partes nele. Ksot HaChoshet, Rebar Eleib Heller, tá bom? No Ksot HaChoshet. Aqui lá direito. É um dos livros que no mundo das yeshivot, ele pega as alachot e ele começa a te moer a alachá. Ele te traz a lógica que está por trás. Se eu te falar a conclusão dele, você vai falar absurdo, besteira. Então, você começa a ler o que ele fala e começa a pensar com ele, você fala como dá para ser diferente. Como dá para ser diferente? Então vamos começar a analisar aqui o que o Sota Rocha fala. Olha o que fala o Sota Rocha. Letzaro, fica dizendo, não posso roubar para fazer alguém sofrer, só para sofrer. Um momento, um minuto. A minha intenção é devolver ou não devolver?
Devolver.
Mesmo que eu vou devolver. E mesmo assim é roubo. Então o Dani está falando que roubar para sofrer é eu pegar o sapato dos Kohanim e me esconder, óbvio que eu vou devolver para ele. E mesmo assim isso é roubar. Tá bom? Vamos ver se é correto o que ele falou.
Três.
A gente falou isso na Guará? Me mostra isso na Guará.
Tsar. Tirou o Lemeikat, né? Que a gente falou?
Sim, o Lemeikat falou Tsar. O
que é Tsar?
Para sofrer. Mas quem te falou que eu não vou devolver?
Você vai devolver.
Ah, desculpa, quem te falou que eu vou te devolver? Então vamos ver. Não, isso é uma roca de Rishonim. Traz o que só está roxo no Nesheg Lotik, no Abda Kadav Rachmaná Lamali. וכולי, אפילו על מנת למיקד. אם תראה לי, אלי ג'סאי בגמרא לי טרוסי. וכתב בשיטה מקובצת, כן סקבעו שיטה מקובצת. סוברינומי דלי אשכנזי, מלא ספרדי. רב בצלל אשכנזי, כן קראו חברות עוד רב בצלל אשכנזי, הכי גורר שגה. רב יצחק לוריה, כן רב יצחק לוריה?
אריזל.
שיטה מקובצת על החברות עוד אריזל. Eu passei a saber e no final do Shita Mekubetz ele não conseguiu terminar o livro dele. Quem termina o Shita Mekubetz, se eu não me engano, em Hulin, algumas Masechtot em Kodashim, o próprio Arizal. Então Arizal, antes de virar místico, ele sabia Shas. O Arizal era aluno do Radbaz, Chavruta do Shita Mekubetz. Shita Mekubetz é dos livros principais dos Rishonim no Shas. É tipo um Rashi, tipo um Tosfot, tá bom? Tipo um Rashba. Shita Mekubetz daí. Shita Mekubetz daí. E era a Chavruta do Arizal. Então, Arizal tinha um Chavruta desses, tá? Só para entender, ele não é um Rishon, ele é um Aharon. Então, ele tem menos peso de Rashi, de Rambam, que eu falei, mas ele é um gigantesco Melaket. Ele normalmente vai trazer todas as opiniões. Ele é um primeiro livro que ele começa a juntar um montão de Rishonim que ele escutou e coloca no livro dele. E às vezes ele tem a opinião dele, mas o que ele mais traz é a opinião de todos. Ele vai trazer todos. Ele sabia tudo de todos. Ele sabe o que o Ramban fala, ele vai te trazer o Rashi. Ele sabe o que o Rashba fala, ele sabe o que o Ran fala e ele vai te trazendo. Esse era o Chavruta do Arizal. Então, esse era o Chavruta do Arizal. Então, valeu. Eu chamo o que você chama. Almenat le Maikat. O que é le Maikat? Yesh mefarshim de Airish oin rotzelea keva greiva veado. O que é isso? Que ele não quer manter com ele a greiva. Ela gonev que dele tsaro. Ele só roubou para fazer o outro sofrer. ולון עירה, פעלו שאתה מקובצת, נומתו ג'קורדו. דיאמסים שכל יום, שבכל יום שעושים כך. נעבר דאג'י, אין עושה כיצ'יפ שברונת העצם, אני אבאס, יווה שתוד המונו פזיינו איסו. יווה שתוד המונו, דני נומתה עוליינו, אופה. אבל הוא דני ואיבותה, עד הפן שלי, אלי ואיתה סימיו פרוקופדו, אלי סופריו, תאווה כי... Fala Shita Mekubetz, não pode ser que isso é roubo, todo mundo faz isso. Mas sim, Shebechon Yom. Eu não posso chegar e falar, está todo mundo errado, eu preciso entender. Isso não pode ser a verdade da Torá. Assim falou Shita Mekubetz.
Ele não irá o
Shita Mekubetz
está falando?
O Shita Mekubetz, ele não irá, mas o Shita Mekubetz está falando.
Como todo mundo faz isso?
Lekach Yesh Mefarshim, fala o Shita Mekubetz, por isso eu preciso explicar. Devadai medato leakeva gneiva beyado. Sabe que almenat lemeikat, eu roubo de você, eu não vou te devolver. Aval, eu não roubei para ficar comigo. A gente precisa entender, vamos entender, qual que é a proibição de roubar? Por que é proibido roubar? Porque eu tirei de você ou porque eu peguei para mim? É verdade, toda vez que eu roubei, eu tirei de você e peguei para mim. Mas o issur é que eu tô com o teu dinheiro ou que eu tirei o teu? Então você poderia pensar que pegar o dele para mim, escuta, isso é roubar. Mas se eu peguei o teu, eu não peguei para mim. Eu só guardei. Talvez eu podia ser um mazik nesse caso, um prejudicador. Se eu quebrar teu celular, eu não sou ladrão, eu sou mazik. O que muda? Muda. Agora não vem o caso do que muda, mas muda, tá bom? Quer uma que muda? Se eu roubar escondido, eu preciso pagar o dobro. Se eu prejudicar escondido, eu não preciso pagar o dobro. Então, se você está falando que lotignov, almenat lemeikat, fala o Shita Mekubetz, escuta, se eu vou te devolver, eu só estou gozando de você, isso não é roubo. Eu não sou tzadik, eu sou rachá. Quer?
Almenat lachdir, talvez?
Almenar de Akzir, na Hirami, mas aqui eu tive outra intenção. Não quero. Não vou te devolver nunca. Ah, você estava lá no. Isso, boa. Pode entrar dentro do Almenar de Akzir. Boa. Então, de novo, o que ele fala, Massim Shebecholyom, o que seria Almenar de Akzir? Então, se você pegar, a Gmará não falou Almenar de Akzir.
Falou.
Almenar de Shalem Tashlume Kefel.
Só o Rashi trouxe Tzarot.
Lemeikat, a Gmará falou. O Shulchan Aruch trouxe Almenar de Akzir. Está me coberto de vento do Shulchan Aruch. Vem na mesma época que o Shulchan Aruch, praticamente.
Mas o que é que ele tem que a gente falou aqui?
Não pode roubar. Então, Shita me coberto de estuda que o Almenat Lemeikat, e tipo, agora a gente está vantando, o que muda? Ou se muda? Olha o que a gente vai ver. Ou se muda? Então, o que a gente está falando aqui? Quando eu te roubei, se eu penso em manter para mim, não pegar para mim, não vou ter nenhum proveito, isso é Almenat Lemeikat. Mas se eu vou te devolver, não é Almenat Lemeikat. Não é Almenat Lemeikat, não tem nenhum tsar aqui. Se eu pegar para zoar de você e vou te devolver no final da reza, conforme está me coberto, eu não fiz o lav de Lot Ignov. Eu sou Rasha.
Não, como seria Lemeikat?
Lemeikat? Eu peguei teu sapato, deixei escondido e não vou te devolver.
Você vai ficar... Você acha sozinho?
Você vai ficar sem sapato.
Você não vai ficar
ou nem
ele.
Acha.
Você não vai ficar com ele.
Isso.
Mas tá.
Isso. Eu peguei teu sapato, levei para o segundo andar, tá bom? E eu sei
achou,
que...
Achou.
Tchau.
Mas também não ficou com você.
Não ficou comigo, não levei. Chaz shalom.
Mas a cabana dele era ficar com ele, né?
Não era
ficar com ele. Não, eu não vou ter proveito. Se eu vou ter proveito... Isso, vai ficar comigo. Não, Leakev Beador, mas eu não vou ter nenhum proveito. Pensa como você quiser pensar. Se eu levar para ter proveito, o Lot Ignov clássico, né? Eu roubei o celular dele, peguei para mim, eu vendi, fiz dinheiro, falei. Eu peguei, eu só quero te prejudicar. Sabe o que é? Eu sei que o Dani, ele tem, como chama esse procurador que tem aí no Apple?
AirTag.
Se eu pego o celular dele, desligo na hora e nunca mais vou ligar. Ele nunca vai achar e eu nunca vou usar. Eu sei que no momento que eu ligar ele me acha. Então, porque eu roubei. Tô irritado com ele. Eu quero tirar dele esses 5 mil reais que vale o celular dele. Não. Eu não vou usar nunca. Eu sei que no momento que eu ligar, eu tô pego. Ele já mandou pra delegacia. Já tá no computador da polícia. No momento que ligar esse celular, eles vêm pra cima de mim. Pronto. Então, porque eu roubei. Roubar. Eu não pretendo devolver. Então, conforme o Judá me cobete, isso é roubar. Se eu roubar para te fazer sofrer, vou te devolver no final do shiur, isso não é o Lot Ignov. Eu não te falei que você é tzadik, mas não é Lot Ignov. Vamos ver o que muda. O Melashon Aram, você fala, Mitzvah, Mered, Afino, Letzonol, Yashiva, Gnerav, Nam, Rav, Laminado, Meikar. E a mão fala, não. Eu não tô de acordo. Eu concordo com o Dani que ele falou no começo. Se eu roubei para te fazer sofrer, mesmo que eu te devolver no final, eu estou roubando. Eu sou Lot Ignov. Eu transgredi o Lot Ignov. Transgredi.
Rambam.
Maimonides. Ayin Sham. Lotase mitzvah reish mem dalet veze leshono. Olha no sefer mitzvah do Rambam. Rambam fala assim. Lefi shenemar bagneiva shnayim yeshalem. Tesud na gneiva, precisa pagar o dobro. Shamanu. Azhará, desculpa, Onesh, aqui é o castigo. Azhará minaim, de onde vem? Né? A Torá sempre primeiro te repreende e depois te castiga. Talmud Lomar, Lot Ignov Almenat Lemeikat. Pirush, Letzaer Abaalim, Uleavidan, Veacharkach Yashivu Lo. Eu vou te fazer sofrer, depois eu vou te devolver. Então, Rambam fala explicitamente. Vem quem? Nashkadar Hashem Cholhom, Raul Izeer Bazer. Ah, mas o Shitam e o Kubetz fala, todo mundo faz. Se cuida, isso está errado.
Mas aí é mais a questão de ser uma pessoa rachá, não roubar.
Não, o Rambam colocou isso dentro da verá de roubar.
Sim, mas eu entendo isso. Realmente, é uma brincadeira. O pessoal é uma rachá, uma brincadeira com o outro. Mas não chega a ser
roubar. Então, essa discussão aqui. Essa discussão. Exatamente essa discussão. Se você entende de roubar ou não. Então, vamos um passo para frente. Pergunta. Vamos um passo para frente. Eu roubei o carro do Bruno. Roubei o carro do Bruno. Perfeito. Roubei o carro do Bruno. No dia que eu roubei esse carro, ele valia 50 mil reais. Tá bom? Escuta, já tem tantos anos, já tem tantos quilômetros, não é o modelo do ano, tem uma outra batidinha, 50 mil reais. Perfeito. Passa alguns anos, tá bom? E aí, eu vi isso na Argentina, fechou totalmente fechou a importação, e de repente os carros usados estavam valendo muito mais do que antes. Mas valia, mas muito mais. Valorizou os carros uns 30, 40%. Então, que você pagava 50 em um ano X, dois anos depois você estava vendendo ele por 80. Valorizou uma loucura. tá? E o pessoal começou a, sabendo que ia fechar a importação, começou a investir em carro usado. Carro zero não vale. Usado virou um grande business, tá bom? O que, que você quiser. Então, o que aconteceu aqui foi, eu roubei o carro do Bruno de 50 mil reais. Beleza. Agora eu bati o carro, eu esfolei o carro, eu destrocei o carro e me pegaram. A polícia me achou. 6 meses depois me achou. Agora o carro vale 80 mil reais. Quanto eu preciso pagar? 50 ou 80? Gurman, roubei o carro. O carro não existe. Se existe o carro, você, como eu sempre falo, conhece o desrobar? Existe a palavra desrobar? Não existe. Se eu roubei esse relógio é teu, eu preciso te devolver. Se eu te devolver, eu desroubei, como se fosse, não? Como se fosse. Quando eu desfaço o relógio, eu derreti esse relógio e transformei ele em ouro, em prata, o que que for, tá bom? Cara que roubou o Louvre, eu não acho que ele vai manter aquilo. Já deve ter derretido, já deve ter transformado em muitas coisas. Se está em Mali, se está na Argélia, não sei. Mas eu não acredito, que, ou talvez, o cara, ele estava pensando em vender daqui a 40 anos. E há 40 anos, mas os próximos 5, 10 anos, ele não vai poder. Então, dos 80 milhões de dólares, ele pode transformar isso só em 25 milhões de dólares, tá bom? Porque para ele custou 7 minutos, não foi muito complicado para a vida dele, tá bom? 7 minutos e os outros dois, ninguém sabe onde estão, tá bom? E eles devem estar lá com os objetos, derreteram, só fizeram 10 milhões em 7 minutos. Vale, não? Então, dos 88 milhões. Agora, vamos lá. Se a gente descobrir cadê os caras, a gente achou os caras, tá bom? Então, se a coroa existe, o colar existe, precisa devolver como existe. Se deixou de existir. Então, agora, lá tem um valor sentimental, outros 500. Mas vamos voltar para o carro. O carro vale 50. Na época que eu roubei do Bruno, era 50 mil reais. Hoje, esse mesmo carro é 80 mil reais. Quanto eu preciso pagar? Pergunta. Na época? O cara perdeu 30 mil reais e ele foi roubado.
Talvez eu ia vender na época. Ele não tinha intenção de vender.
Eu entendi. Então vamos lá. Então, vamos fazer outra pergunta. Tá bom? Pra gente entender melhor, tá bom? Qual que era a segunda pergunta? Ontem me saiu duas boas perguntas, tá? Era o outro lado, eu consegui provar do outro lado, que o pessoal ficou confuso. Eu roubei uma coisa. Ah, tá, simples. Então, vamos lá. Eu roubei esse relógio do Dani, tá bom? Então, enquanto ele tá na minha mão, esse relógio é do Dani. Tá bom, perfeito. Agora, se que acontece, se cair um raio, e um raio cai em cima do relógio, e o relógio, pum, bugou. Morreu. Deu tilt.
Vale muito mais, é histórico.
Não, ele queimou inteiro, não tem mais nada nele. Aconteceu um ônus. Eu preciso pagar ou não preciso pagar o teu relógio?
Você é responsável por tudo.
Não, não, no momento que você roubou, você é responsável por tudo. Isso seria óbvio, né? Então vamos lá. Quando uma pessoa rouba, se você me falar que eu preciso pagar 80 mil reais, quer dizer que o quê? Que esse item, eu preciso te repor o item, eu tô como se fosse cuidando do item para você todo o tempo. E no momento que você me pegou, é agora que eu preciso te recomprar esse item. Então, se é nesse momento, se aconteceu algo que eu não teria nenhuma responsabilidade, porque é algo que aconteceria na tua casa também, porque eu preciso pagar. Mas você me fala, não, no momento que você roubou, acabou, você fez kinyan zeila. Você adquiriu e virou teu. Palei trayev donasim. Então agora não me interessa. No momento que eu peguei o teu carro, eu te devo 50 mil reais. Se desvalorizar, você ganhou. Se valorizar, você perdeu.
Não, eu acho o contrário.
Tem que ter minha opinião.
Acho que assim, você tem que devolver para ele o que vale hoje. É o que vale agora.
Se é o que vale agora.
Valorizando ou desvalorizando?
Se é o que vale agora.
Se você devolveu 50 mil e valorizou, você não repõe o objeto.
Então você está.
50 mil você tem que dar.
Você está me falando que se eu roubei de você um carro de 50 mil reais.
Isso.
E esse carro desvalorizou e não existe mais, eu vou te pagar 30 mil reais.
Exato.
O cara podia ter vendido na época, investiu dinheiro a fazer.
precisa valorizar agora. Mas a mesma coisa se valorizou.
Então você está falando?
Mas se valorizou também.
Você está falando que você precisa repor o objeto roubado, não é pagar.
Objeto roubado. Objeto roubado.
Então se é assim, se aconteceu algo que aconteceria na tua casa também, porque eu preciso pagar.
O quê?
Se aconteceu que agora teve um furacão e o carro foi levado no furacão, porque eu preciso pagar o carro.
É um caso da natureza.
Um minuto, então se eu roubei, no momento que eu roubei, é lá que eu comecei a me obrigar. Então, indiferente quanto que vale depois. Eu te pago pelo você ato do roubo. Sorte tua. Se o objeto existe, o objeto é teu. Então, eu vou falar como.
Você disse que se valorizou, você também tem que pagar o valor que você roubou.
Isso. Então, vamos falar como a galera fala. No momento que eu roubei, se o objeto existe, é teu. Se o objeto deixar de existir, o que, que me obriga a pagar o momento do roubo? É o momento do roubo. Não me interessa o que acontecer depois. Se valorizou, se desvalorizou, se caiu um raio, se não caiu um raio. Não me interessa o que aconteceu depois. Porque se vocês vão estudar que eu preciso repor objeto, quer dizer que no momento que você achou, agora é como se fosse que foi o roubo. O roubo é do momento de agora. Então, se o objeto acontecer algo que não é minha responsabilidade, eu não teria como impedir algo chamado ônus, eu não teria por que pagar.
Mas, talvez, sei lá.
Então, a halakha é, assim que fala a Gemara, que no momento que eu roubo, eu faço kinyan gzeila, eu adquiri, eu fiz o ato de roubar, e aí vai ser muito interessante, se eu roubar sem fazer kinyan, isso é um ponto a se pensar, né? Sugyan k'tuvo, de kim lei bederab aminei. Mas vamos devagar, eu não quero entrar ainda nisso. Eu fiz kinyan. Quer?
Tem kinyan.
Óbvio que sim, precisa do kinyan. Precisa de kinyan. Se você não fez kinyan, então, vou trazer o caso só para vocês pensar mais. Tem um conceito chamado kim lei bederab aminei. Se eu fiz um ato que eu sou obrigado duas coisas, tá bom? Um ato, vamos dizer, eu lo aleinu velo alechem, assassinei um cara. Mas assassinando um cara, enfiando a faca, eu rasguei a camisa dele. Eu preciso pagar a camisa? Alachá, uma vez que eu tenho pena de morte, o dinheiro não vai. Kim lebe derab aminei, eu vou pela mais forte. Na mais forte está englobada a menor. Na mais forte não tem por que obrigar a menor. Agora não vem ao caso, tá bom? Porque acho isso daqui tem riuv latzedere shamayim. Então não vamos entrar agora no caso, não? Não vamos entrar no caso. Mas você só vai pela mais forte. Então o que acontece com uma pessoa que roubou algo no Shabbat? Então olha só. Eu roubei isso aqui, tá bom? Aqui na mesa. É o limite da tua casa. No momento que eu tirar da tua casa para a rua, eu fiz uma averá da Torá, que eu sou chayav mitá, otsá mirshut nirshut. Então, se eu roubar e tirar da tua casa, tá bom? Desculpa. Se eu roubar e tirar da tua casa, no mesmo momento que eu roubei e tirei da tua casa, veio os dois riovim, eu não preciso pagar o roubo.
Eu só... roubo de Uraita também.
Não tem a ver com Deuraita. Eu tenho Kim Lei Bederab Aminei.
Qual é maior?
Morte. Por uma... castigo mais duro.
Ah, o castigo? Tá.
Não haverá mais grave. Não, mas se o castigo mais duro é porque haverá mais grave. É pelo castigo. Então, o que acontece? Normalmente, quando eu vou roubar, eu levantei na tua casa e depois eu saí. Não veio junto. Tá bom? Então, Agmarai, do voto, fala, não, eu fui empurrando. E aí, eu só na hora de sair, eu levantei. Então, eu não fiz kinyan gzeila ainda. Você só é ladrão no momento que você faz um kinyan. Você faz um ato de adquirir. Tá bom? Até não fazer o ato de adquirir, eu não sou chayav. E aí lá vem a famosa Gemara de Zarak Hetz Vekarashiraim. Eu joguei uma flecha no Shabbat e ela andou 4 amot. E no caminho, ela passou no varal de roupas do Dani. Lá tinha uma malha North Face. Quanto custa? Eu entendi que é bem caro essas malhas, não? $200 a malha North Face. Tá bom? E aí no caminho rasgou. Agora, você escuta, $200. Você tá louco? Oh, tava Moncler, ó. Uma camisa Moncler, quanto custa uma Moncler? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então eu tava com a camisa Moncler no varal, tá bom? E eu joguei uma flecha e no caminho ela rasgou. Então um minuto. Agora vem a pergunta, quando que eu sou chayav em Shabbat? Só quando pousou, então rasguei no caminho? Agora fala, não, akirat sore hanaká. É desde o começo até o final, um ato grande. Mas só voltando, no nosso caso, e lá Agmará fala que lebe derab aminei. Eu, no caso, se eu não fiz o kinyan, no momento que eu fiz o kinyan, eu sou ladrão. No momento que eu tirei de casa, eu sou chayav em Shabbat. Então, se eu levantar e tirar de casa junto, é só uma verá. Não é só uma verá. Eu só vou pagar uma coisa mais forte. Mas se eu levantei e depois saí correndo e só depois eu carreguei, eu vou precisar também pagar e também tenho pena de morte, tá? Só para entender.
É? Não, porque aqui na hora que
não veio junto? Aí eu sou ladrão.
Aí você é ladrão.
Quando agora eu saí de casa, aí que eu sou chayav de Shabbat.
Em dois momentos diferentes.
Isso, não foi no redor.
Não foi junto.
Mas se for no mesmo momento, tudo junto, sim, aí é Kim Leib de Rabamenei. Tá bom? Aí é como que eu matei um cara rasgando a camisa dele e enfiando a faca.
Voltando pro caso do
carro. Então, voltando pro caso do carro, é porque esse que é o nosso caso aqui. Lá a gente fugiu. Então, voltando pro caso. Então, a Gemara fala que, escuta, pra roubar precisa ter quinhané e gzei lá. Você faz o quinhané. E normalmente sempre você faz o quinhané. No momento que você pegou, levantou, você adquiriu. Tá? Aí você levantou, você adquiriu. Se você pegou o sapato do Kohanim e só foi chutando, você não roubou, tá bom? Você não fez ragbá. Pronto, você não fez quinhané. Tá? Aí só foi uma brincadeira de mau gosto. Não passou mais do que isso, tá bom? E vamos ver a respeito de brincadeiras de mau gosto. Bezat Hashem já vai chegar. Já vamos para a próxima página, que é o Mishnah Brura, aqui do Chod Megillah, tá bom? Vamos devagar. Mas aqui eu quero ainda que o Sota Rocha não fala uma coisa, é loucura. Ele fala uma loucura. Então, no momento que eu levantei, eu faço quinhané e gzei lá. No momento que eu faço quinhané e gzei lá, nesse momento eu te devo 50 mil. Eu te devo. O carro é teu. Mas esse é o momento que eu roubei. Se eu te devolver o carro, eu desroubei. Por que eu sou ladrão? Que eu levei o carro. O carro já não está mais comigo, está com você, eu desroubei. Mas se eu não te devolver... Um minuto. Não, só se minha intenção foi devolver. Se eu devolver no final... Se eu roubei para não devolver e fui pego, óbvio que eu roubei.
Não, aí sim.
Se eu roubei para te devolver, então, isso que o Shtar Mekubetz fala que não é roubar.
Você roubou para roubar e depois você devolveu.
Não, aí eu fiz uma verá e devolvi. Eu fiz um lava ni tagleacê. Eu fiz lotigzomre e shive tagzei lá. Mas se eu roubei... Que esse é o caso típico. Entendi. Eu peguei e vou te devolver lá fora. Por quê? Eu queria zoar de você. Shtar Mekubetz fala, eu não roubei, eu sou uma má pessoa, má índole. Você é chato, porque você fez isso. O cara sofreu, ele ficou preocupado. Tá bom? Agora vamos voltar onde a gente estava. Então, no momento que eu levantei, eu sou ladrão. Tá bom? Então, nesse momento, animit chayev be'onassim. Tudo que acontecer, eu sou chayav. Escuta, não é minha culpa, foi um furacão. Escuta, você não paga por precisar repor no momento que ele te achou. Você paga por ter feito um ato de roubo. E por isso que fica nos 50 mil reais, mesmo que vale 30, mesmo que vale 80. Essa lacha. Então vamos agora um passo para frente. Se eu roubar algo que não é denominado roubo, eu fizer um ato de roubo que não é denominado roubo. Por exemplo, conforme Shita Mekubetz, eu roubei com a intenção de te devolver. Conforme o Shita Mekubetz, eu não transgredi a verá de Lotig Novo. Estão de acordo? Então, se eu estou... Esse estojo aqui de microfone é do Dani. Eu peguei para devolver. Conforme o Shita Mekubetz, eu sou ladrão ou não?
Não.
Então, como você me classifica todo o tempo que eu estou segurando esse estojo?
Cara chato. Está provocando o Dani.
Shomer. Beleza. Sempre você precisa. Não existe ser ninguém. Um minuto. Não existe. Vamos explicar. Não existe ser ninguém. Shomer quer dizer quando eu tenho algo teu que eu recebi, eu tenho responsabilidade de cuidar. E que alguma hagdara, alguma denominação da Torá você precisa me colocar. Alguma denominação da Torá você precisa.
Não é nada.
Não existe ser nada. Alguma coisa eu sou. Porque eu preciso entender quais são as halachot. Eu sou um shomer bal korcho.
Você pediu pra ele.
Não,
porque ele quis brincar.
Se eu peguei, eu sou um ganav. Então eu fiz que nem sei lá. E se eu não roubei, eu sou alguma coisa. Essa alguma coisa eu preciso entender. A partir do momento que eu tenho algo teu, eu tenho um nível de responsabilidade, de cuidar.
Quando ele pegou, ele quer devolver. Digamos que quebrou uma hora. Se ele não é nada, ele tem...
Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se, não ser Shomer, você beneficiou ele. Shomer, você deu obrigações de responsabilidade para ele. Então, o Shomer tem certas alachot de nível de responsabilidade. Tá bom? Então, obviamente, que você não pode isentar ele de coisas que algum Shomer é chayav. Então, greivá ve'aveidá, roubo ou perdida, óbvio que eu preciso pagar. Mas se acontece, se eu peguei isso e aconteceu um ones. Todos os shomrim são isentos de ones. O ganav só é chayav de ones, porque o ganav, no momento que ele pegou, ele precisa devolver. Então, se você não me chamar de ladrão e aconteceu um ones, eu sou patur. Um minuto. Você pegou a lógica ou não pegou? Eu não sei alahá. Pegou a lógica ou não pegou a lógica? Por enquanto, eu estou no Shita Mekubetz, eu não fui por Rambam. O problema é que o pessoal vai no Rambam. Mas eu não fui no Rambam ainda. Se eu pegar algo teu e não sou considerado ladrão, porque conforme o Shita Mekubetz, se eu peguei para te devolver, mas por que eu fiz? Para zoar da tua cara. eu queria te fazer mal. Tá? Ontem a gente estava aqui, antes do shiur do Rabino Mansur. Então peguei o celular do Michel. Falei, ó, oh, Michel não tá vendo, tá? Então, todo mundo riu. Peguei e guardei no meu bolso. Falei, vamos dizer que o Michel não percebeu. E eu decidi que eu vou devolver para ele depois que o Rabino Mansur terminar. Que horas ele terminou? 9h15? 9h10? A gente estava dando shiur, tipo agora, 7, era 7. Então eu falei, eu vou devolver para ele às 9h30. Então eu sei como qualquer infelizmente viciado em celular, ou qualquer pessoa que tem celular, funciona, tá bom? O Michel vai voltar do banheiro, então ele vai chegar.
Não vai prestar atenção no shiur.
Vai ver o celular. Termina o shiur aqui. Alguém no celular? Imagina. Aí o cara ele já tá. Eu vou no shopping, eu vou na Claro, eu vou cancelar a linha, meus contatos, eu fiz backup, eu não fiz backup. Ele ia chegar em casa e a esposa fala, como foi o shiur? Oh, do Rabino Mansur, excelente, então o que, que ele falou? Se um celular foi roubado, nossa, escutei que ele falou do Shabbat. Não, não, eu tava com meu celular. Mas o que, que eu fiz foi que eu deixei no bolso dele e quando eu cheguei em casa, ah, tava aqui, eu só fiz ele sofrer. Eu fiz ele sofrer por 2 horas. Então, conforme o Shittah Mekubet, eu sou rachá, mas eu não sou ladrão. Tá bom? Vamos dizer que eu preciso trazer um envelope de 10 mil reais pro Gurman. Então eu falo, Gurman, escuta, eu vou te trazer hoje no shiur, tá? Fica tranquilo. Então o cara chegou hoje, ele chega no shiur, vamos ver o contrário, ele precisa me trazer, porque eu uso o paletó. Então ele me dá no momento de arvida, eu coloquei no meu bolso do paletó. Eu não gosto de dar shiur de paletó, tá? Não gosto de estar formal, eu gosto de estar leve. Então eu tirei o paletó, eu tô aqui na Betiacova, aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu tirei o paletó e coloquei. Agora o Gurman quer fazer uma piadinha comigo. O que, que ele fez? Ele tirou o envelope e guardou no bolso. Ó, o Gurman é um cara honesto, ele não vai me roubar. Ele só quer brincar comigo. Eu termino o shiur, coloco o paletó. Onde eu deixei? Não, mas o Gurman não me pagou. E agora? Amanhã ele vai me trazer em Shacharit. Brincadeira boa, ele pegou para me devolver. Ele queria me letzaer. Eu vou chegar em casa branco. Nesse momento, o que aconteceu? Nada. Mas esse nada está me preocupando, porque não parece tão nada. E eu não quero contar para ela que eu acabei de perder 10 mil dólares. Agora, o que acontece? Conforme o Judá Mikubet, nesse caso, você não é ladrão. Aconteceu um ônus. O Gurman sai da sinagoga, chega alguém com uma arma na cabeça, passa tudo o que você tem. Isso é ônus. Não é responsável, ele não roubou. Se ele não é ladrão, ele não é responsável, ele não é shomer. E se é shomer, ele é paturinho anassim. Isso é ônus. Arma na cabeça que ele precisa fazer. Se ele deixou exposto, é uma coisa. Se ele guardou direito, é outra coisa. E ele vai dar. Conforme Shittah Mekubet, nesse caso, ele é patur de Onassim, porque ele não lavara o lotim novo. Olha o que fala o Ksota Rocha. O problema é que ele vai no Rambam, mas ele nem vai no Shittah Mekubet. Mistafakti, fala.
Uma pergunta do carro. Você tem um carro, você falou. Você vale 50 mil. Valorizou para 80 mil. Você vendeu o carro em 80 mil. Depois você quer saber, você volta, tem que devolver, você vai devolver o valor.
50.
50, quer dizer, você teve um ganho de.
Teve.
Teve um ganho, mas
a gente já tem que ver.
Tem que pagar a chefe, né?
Se ele se entregou ou não.
Se ele devolve, não?
Se ele se entregar. Oh, ele fez um lotixol, ele roubou aberto.
Eu vendi por 80, tá bom. Pra mim, 3.
Hoje não tem kefel, vai? Hoje não tem kefel. Hoje não tem.
30 mil, tá bom. Deixa eu vou me entregar e devolvo o seu.
Você
fez um isso? Você fez um.
A gente até vai ver o conceito de takanata chavim.
Tem um isso do Oraita aqui.
Sim.
Mas aí ele não recompra um carro com esse valor.
Eu sei. É isso mesmo, sem alacar. A gente vai ver se a respeito de Takanata Shavim.
Ao contrário também.
Tá bom? Vamos.
Ao contrário também.
Tá bom? Não. Sempre te pego o caso que não que beneficia.
Você beneficia, mas você isso. Pensa ao contrário também.
Sim. Mas beneficiar o cara que não foi roubado, o que foi roubado é fácil. Beneficiar ladrão que incomoda a gente. Estou de acordo.
É isso.
O cara que tem, tá bom, vendi por 30, ele não quer se entregar, porque ele precisa desses 30.
Agora, o cara de 80, ele vai se entregar, ficou com dinheiro.
Só preciso dos 30, vou devolver 50.
Ainda fiquei com 30. Deixa eu ver. Olha só. Degoneva Lumenad Meikat. Uma pessoa que roubou para sofrimento. Será que eu considero ele um ladrão para pagar os onassim? Onei, makrim da tole ashivov no selo almenar de tzaro le sha. O talvez não, ele vai devolver. Ele só está fazendo para fazer um tzar de um momento. Nehidi sura avida valen bodin ganav le itchayev bonasim. Ele fala mesmo conforme o Rambam. Quando o Rambam falou que uma pessoa roubou para devolver, só para fazer o cara sofrer. Escuta, ele fez a verá de Lotignov, mas será que ele fez o kinyan gneivá para ele ter bom assim? Vamos explicar. Uma pessoa é de casa para divorciar, ele não pode ficar com a esposa dele. Você precisa casar para casar, e se deu divórcio, deu divórcio. A partir do momento que você já pensou em divorciar, vocês não ficam mais juntos. Se eu roubei para te devolver, então eu nunca adquiri para ser meu. Então falo que o Sota Rocha, mesmo conforme o Rambam ele está falando. Talvez aqui não tenha um Kinyanei Gzeilá para ser Leitchaev e Onassim. Eu fiz a Averá. Conforme o Shtamei Kubetzet nem Averá. Então eu coloquei a Bruna no Shtamei Kubetzet. Mas conforme o Rambam, escuta, talvez nem isso. Desculpa, eu fiz a Averá, mas não é Onassim. והנה מדברי השיטה מקובצת סוף ערב המפקיד נראה, דגוזר המנת לשלם, אינו חייב בעונסים. טוב, תשמע, אהו פיקי מויט אינקומודדו, פרקי השיטה מקובצת, כמו שאתה תרזן הפרובה, דלי פארו רמב״ם, סיילי לזכות שקום רמב״ם. טוב, אינו מבוא להגור הפרובה כשליחות יד, פרקי הוא עושה ליד שעולה עשה פרובה דיינת, הקבינו הונו עולה על הפרובה דיינת. עוד תקודד לנו שיעור, המין קומודד ולזכות, על היד השיטה מקובצת. טוב, בוא מכיר פרופימאו, אלי סוטרייזה כי הוא הפרובה קלרה, כי הוא הפסוק, כי הובה פדבובה, נו, חייב יונסים. טוב, בוא מכיר נה, סיגונדה קולונה, כי נעשו דקולה. הוא משמע, נתון הקוארטה ליה, הוא פולה הפרובה, כי נסוטרייזה הפרובה. הוא משמע, דבייניש, דאלמה, אינו חייב יונסים, אם יגביה על מנדל לשלם. Se eu peguei para pagar, eu não sou חייב יונסים. בקול שגם יגונב על מנד למיקל יושבו בעיני אחר כך ועקת הצליחי. Se eu roubei para pagar, ele está falando. Se eu roubei para pagar, eu não sou חייב יונסים. Então, se eu roubei para devolver o mesmo objeto, óbvio que eu não sou חייב יונסים. Ele está lendo a lei do Shtamei Kubetzet que a gente não leu, que lá é mesmo que o cara roubou para pagar. Roubar que é חייב יונסים é quando eu roubei para manter, para ser meu. Se eu roubei para pagar, eu quero teu celular, mas eu vou te pagar por esse celular.
Sim.
Está errado. Eu não sou חייב יונסים. Ele traz isso daqui, lei do Shtamei Kubetzet. Tá bom? Então, ele fala, se eu roubei para te fazer sofrer, não é חייב יונסים. É uma lacha extremamente estranha,
mesmo levando
incômoda. Mas ele estava no fio Rambam isso, porque ele vai como Rambam. Vimken Mashkatado, mas sempre olhamos, ele é Zerbazé. Ele concluiu como Rambam. E ele termina, Vakati Tsarichyun. Eu ainda preciso dar olhar melhor, mas aparentemente assim que fica. Alaha, extremamente mechumesh. Vamos mais uma Alaha, porque já Baruch Hashem, hoje já foi um pouco mais comprido o Shur, porque como eu falei ontem no Shur, até agora a gente está avisando Yoredea. Tzedaká, Maser, sabe onde está? Yoredea está do lado de Nidah, está do lado de Basar Vechalav. Agora a gente entra no Roshan Mishpat, na lógica humana, no nosso dia a dia. Não o que eu faço com o dinheiro, como que eu faço o dinheiro. Então tudo a gente repensa, a gente discute. E é mais, vamos dizer, não é travado, é mais pensado, é mais devagar, mas mais bem estudado. Olha aqui que fala interessante o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch aqui está em Milchot Purim. Milchot Purim. Então eu pergunto. Gurman, você estava no casamento de domingo? Estava legal o casamento? Você dançou? Então eu vou te fazer uma pergunta. O Gurman entrou na roda, entrou lá para dançar e tava no... E de repente alguém pisou no sapato dele.
Acidente.
Escuta.
Acidente ali.
Agora ele precisa te pagar... Desculpa, você precisa lustrar o sapato de novo. Ou rasgou teu cadarço. Você tem direito de cobrar largamente que ele te paga o cadarço que rasgou? Ele viu, ele não tinha bebido ainda, foi antes.
Eu acho que deu, porque isso quando você tá lá no meio da
desa. Agora eu tô dançando, o Dani me abraçou, o cara tava suado, que eu vou te falar. Ixi, agora eu preciso mandar pra lavanderia, meu terno. Depois tanto homem suado me abraçando, lavanderia. Eu sei quem que fez assim. Eu posso cobrar dele a lavanderia?
Acho que não.
Então o Gurman fala, que fala o Shulchan Aruch. וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה. As pessoas que pegam coisas um do outro derech simcha. Por exemplo, a gente estava ali no Soldat Purim, eu vejo que o Dani encheu um copo de vinho, eu pego um copo de vinho dele e falo Baruch Adai Boreh Pri Hagefen, ai, roubei o vinho dele. Soldat Purim, está todo mundo bebendo, derech simcha, assim que é. En bazeh mishum lo tigzol, isso não é roubar. Não tem haverá. Vena agukach, e assim que costumam as pessoas. O bilvat shalei asur davar shlo kehogen, al pi tuvei hair. A não ser que você faça uma coisa incorreta conforme tu veio a ir. Que não é, não, não é aceitável fazer. No casamento, quando você vai dançar, você sabe que o suado vai te abraçar e você sabe que vão pisar no teu pé. Tá tudo em ordem. Mas não é por isso que alguém pode chegar num casamento, epa, pegar um copo de vinho e tchá, jogar em você. Escuta, a lavanderia do suor é a mesma coisa? Não, não, não. Você já ia pra lavanderia? Não, não, não. Isso não é aceitável. Cara, suado te abraçar, você não gosta, fica longe da dança. Tem problema, não tem problema. Não pode alguém pegar e te rasgar o paletó? Isso não. Mas se foi dançando e aconteceu, pode afirmar lachtov zemizé derech simcha, tá bom? Então, se o guru, mano, ele pegar o chapeuzinho, o neon lá pra dançar, que virou dele, ele pode levar. E eu no meio peguei pra dançar e levei, eu roubei dele. Derech simcha, isso é normal, não tem problema. Fala o Mishnah Brura, o lefizemu tá levarech al mashachotfim. E se eu pegar uma, um copo de vinho do Dani na cidade de Purim, eu posso fazer brachá. Se é roubado, não pode fazer brachá. Berach, nietz berach Hashem, né? Como que é? Que você não pode fazer brachá, uma coisa é roubada. Mas se não é roubado, isso não é lotizom, não tem problema. Milk.
Por isso que você falou do chapeuzinho, vai. Mas você sabe que ele quer levar para o filho dele. Você também quer um para levar para o filho
dele. Se é aceitável, está dentro do normal. Se está fora do normal, isso é roubar. Mas se dá dentro do normal, todo mundo pega um do outro. Ah, eu queria ter ficado. Pena. Pena. Mio, katav veshla, o shla termina lá mishnat chassidim. Esse tipo de coisa não é mishnat chassidim, tá bom? Veshomer nafshot irchag malushim dekilayim velachtov mechavero. É uma pessoa que shomer nafshot, uma pessoa que se cuida e quer ter alma limpa, não faz esse tipo de coisa. Ele traz o caso de kilayim, tá bom? Que aqui o Shulchan Aruch, ele trouxe que em Purim, em fantasia, você não precisa tomar cuidado com kilayim. Você comprou uma fantasia, não sei, vechen belevishat kilayim de rabanan. Se é um chatnez de rabanan, você pode usar para fantasia de Purim. Para fantasia de Purim, tá bom? Mas shomer nafsho, mais uma pessoa que é, uma pessoa que shomer nafsho, yarchim alushim de kilayim, lachtov mechavero, não faz esse tipo de coisa, isso não é mishat chassim. Então vamos deixar por aqui. Hoje, Baruch Hashem, começamos, fizemos esse kisot achoshen até que polêmico, esse Mishnah Brura, e bezat Hashem, a gente continua no próximo shiur, continuação na página 14. Hadach Baruch.